want to do bad things with you.
Natal, feliz ano novo e um ótimo dia de ação de graças. Afinal, nós estamos em novembro, mês onde tudo isso acontece, pelo menos em Seattle, né, gente? Vocês assistiram aí o Grey's Anatomy?
Sim, sim, sim.
Não, não consegui pegar.
Me senti assim, vendo Flash Forward. Mas enfim, não é nesse momento do podcast que a gente comenta as séries. Agora a gente apresenta os convidados. Hoje com a participação esclarecedora de Érica Ribeiro, do Léo Oliveira e o Felipe Vaz, direto de BH. E aí, gente, o que a gente faz agora, hein? Já demos boas-vindas aos participantes. Vocês querem comentar um pouco de vocês, o que vocês têm feito, o que vocês têm assistido?
Não.
Só que eu tenho assistido pouca coisa, dado que eu já assisti antes. Mas tudo bem.
Ah, é. O desânimo tá batendo, realmente.
Muito.
Grey's Anatomy parou em hora boa, porque eu não ia aguentar mais ver também.
E, ah, então é por isso que teve essa avalanche de fim de feriado em Grey's Anatomy, né?
É, não vai ter mais esse ano, só ano que vem. Então eles aproveitaram e já... É tipo parente pobre, manda um telegrama dando parabéns por tudo, porque vai ter dinheiro pra mandar outro.
E o Felipe tá vendo um monte de série, mas não tá vendo tanto, porque tá viciado em reality show, né, Felipe? Você tava comentando.
Exatamente. É, inesperadamente eu viciei em Survivor, mas tá acabando, ainda bem. Porque enquanto eu não acabar de assistir todas as temporadas de Survivor, eu não consigo ver muita coisa mais.
É, ah, pensei que era a Fazenda que ele tava vendo. Mas assim... Não, eu gosto de assistir Amazing Race, pra mim é o melhor de todos, reality shows.
Ah, eu tô assistindo So You Think You Can Dance, que é divertido, é bom.
Eu não tô vendo nenhum reality, mas eu assumo que eu gosto de America's Next Top Model.
Ah, eu tava vendo, mas desisti. Você vê A Fazenda, Caio, confessa.
Eu? Não vejo, gatinha, não vejo.
Você é fã do Sheila Mello?
E do Xuxa. Ui.
Gente, eu nem sei quem tá no... quem tá na Fazenda, pra vocês terem uma ideia.
Tem o cavalo, tem o carneiro.
Gente, vocês estão ouvindo essa musiquinha? É a hora do nosso plantão de notícias.
Gente, do nada.
É assim, né, Érica? Entra esse plantão e aí a gente tem que dar as manchetes principais. Quais são, Érica? Você começa.
Filme de Smallville já tem título.
Ok, ok. Remake de Charlie's Angels pode estar a caminho.
Vi, perde 27% de audiência no segundo episódio.
Então, gente, a gente começa por qual notícia? Vamos na ordem, vocês querem sortear?
Eu quero ser primeiro, eu quero ser primeiro.
Então fala, desce o pau, que eu sei que é pra isso que você escolheu.
Claro, você acha que eu escolhi pra quê? Pra falar bem?
De Smallville, nunca. Podia ser de Heroes, né, Erika? Mas Smallville, não.
Gente, não, eu quero saber quem foi que achou que tudo que Smallville precisava pra melhorar era um filme.
Um filme pra TV, né? Pior ainda.
Não, um filme pra TV e com a mitologia da Liga da Justiça. Que Liga da Justiça é essa que não tem Mulher Maravilha? Que tem super gêmeos que são da idade do super-homem.
Deve ser a Liga da Justiça versão Smallville, porque eles já conseguiram destruir com toda a história do Superman, né?
Não, não, não existe. A Liga da Justiça vai ser o quê? A Chloe, e aí vem o... Nossa, gente, é muito ruim, cara. Ó, Smallville, eu não sei como é que as pessoas ainda veem isso, cara. Na boa, o cara tem 40 anos, faz papel de 19, entendeu? Eu não entendo esse seriado, cara. E todo mundo consegue emprego naquele jornal. Não, muito ruim, cara. Muito
e
ruim.
E uma pergunta, qual é o nome do filme?
Ah, é Justiça Absoluta.
Nossa, gente.
Não parece nome de filme de série de tribunal?
Não, parece nome de filme do Steven Seagal. Justiça Extrema, Impacto Absoluto.
Ô, Felipe, você tá quietinho porque você assiste Smallville, viu? Você tá chateado que a gente tá falando mal, né? Pode falar a verdade.
Não, na verdade, assim... Eu gosto de chamar a série de Pequenópolis, né? Acho bem mais legal. Eu não vejo... Eu vi o começo e realmente larguei, já briguei uma vez por causa dessa série com um amigo meu que assistia. Eu quis fazer parar da força.
Uma pessoa que é viciada nesse tipo de droga, ela não consegue. Ela não consegue parar.
Verdade.
Só quando ela quiser mesmo, entendeu? Tem que ser uma coisa que tem que partir da pessoa pra se livrar desse mal.
Droga é droga, gente. Droga é droga. Só com intervenção. Segunda notícia que abalou o mundo dos seriados essa semana. Eu vi gente chorando, eu vi gente se debatendo. Não, vocês viram essa do remake de Charlie's Angel?
Gente, isso vai ser a maior heresia de todos os tempos. Porque o seriado já não era nenhuma Brastemp. Vamos ser sinceros. Só a primeira temporada foi boa.
Porque ele era um tosco feito nos anos 70. Então, pra aquela época, tava ok, né? Hoje em dia, a gente já fica magoado quando vê umas ceninhas de Vi.
Me dá muito medo esse tipo de coisa. Muito medo.
Ó, eu tenho que falar que eu gostei muito dos filmes, assim. Eu sei que... Não é...
Pô, mas peraí, vai ser com a Lucy Liu, do Berman, com a Cameron Diaz?
Então, o do cinema tem todo aquele cuidado. Eu também gosto bastante. Eu tenho os DVDs dos filmes aqui em casa.
Eu tenho um DVD até da série, que lançou um só, em vez de lançar a box.
Mas eu fico com medo, gente. Como diria a Erika, preocupante.
Vamos considerar que nós não estamos numa fase boa de remakes. Inclusive, nada boas de remakes.
Ah, mas pelo menos Melrose Place, que eu senti o cutucão, tá, Léo? Melrose Place, ela era tosca e continua tosca.
A tosquice foi mantida. Mas assim, o problema de Charlie's Angels é que não tinha roteiro. O negócio era muito mal feito. As histórias eram hiper idiotas, entendeu? Mas era legal porque era emocionante torcer elas, assim. Era só isso. Tanto que depois que a Farrah Fawcett saiu no final da primeira temporada, que ficou com o rei na barriga, acabou a série. Ficou toda hora trocando, até o dia que terminaram. Mas a série mesmo, todo mundo só lembra... Da primeira da temporada, o resto...
E é bem isso que você falou, né, Erika? A gente já tá acostumado com umas coisas mais sofisticadas mesmo pra assistir, tanto de roteiro quanto de efeito e de imagem e tudo mais.
Não, e outra coisa, Charlie's Angels tem uma coisa, você quer ver aquela situação daquele jeito. Quando fizer um remake e botar três mulheres que lutam contra o crime, vai virar aquela três espiãs demais, não vai ter como fugir, já vai ficar parecendo uma outra coisa, não que era. Porque Charlie's Angels não usava arma, quase, sabe? Era, usava arma uma aqui, outra ali, não era aquela coisa de tiro toda hora, entendeu? Era muito, assim, simples, tudo a mesma coisa, mas isso é que era o legal. Quando se desfizer isso porque não tem como manter, acabou. Não vai ser Charlie's Angels, vai ser uma série com três mulheres que lutam.
É, eu acho que vai ficar meio fakezinho, assim, também. Em tudo. Principalmente na questão de cenário. A gente tava falando um pouquinho de Vi, a outra manchete. Qual que era, Léo?
O Vi perdeu 27% da audiência no segundo episódio. Que assim, lógico, assim, era meio clássico que alguns episódios eles perdem a audiência a partir do segundo episódio, mas a queda de Vi foi bem expressiva, assim. Principalmente pra banca que eles estavam colocando na série. Sinceramente, não me surpreendeu nada.
Então, eu gostei muito do piloto, achei o segundo episódio fraquinho. E até entendo essa questão que você falou mesmo, né? É um remake de uma série famosa dos anos 70. Então muita gente foi ver porque tinha saudade do original e viu o novo e, tá. O que tá passando no outro canal agora mesmo?
Foi por curiosidade.
A série pode até ter os seus lados bons, assim, entendeu? De algumas coisas serem interessantes da gente acompanhar. Mas, tem algumas coisas que tiram total o prazer de ver a série. Por exemplo, a trama do filho da mulher lá...
Nossa!
Não dá. Não,
depois a gente fala disso. O que você ia falar, Felipe?
Só falando da audiência em si, eu acho relativo, assim, a queda. Porque a audiência do primeiro episódio do piloto foi muito alta. Foi mais alta do Fall Season. Então, assim, a queda foi alta também, mas ficou em torno de 9, 10 milhões. Que está sendo o padrão, assim, de série com audiência super boa. E o terceiro episódio caiu pouco, acho que ficou 9 ou algo do tipo. Então, assim, era, por exemplo, o que Fringe vinha fazendo, para comparar com uma série de ficção científica, e eu não acho ruim, sinceramente.
Mas assim...
Agora, a série em si, aí eu tenho outra opinião.
Mas, sinceramente, Fringe está na segunda temporada e está péssimo. Tá muito chato, tá se arrastando. Agora uma série que começou agora já tá assim?
Então, tem isso também. O Vi, ele foi a maior audiência de estreia. O Vi, acho que desde Lost eles não tinham uma estreia tão assistida, né? Fez mó alvoroçozinho na imprensa e tal. Mas vamos ver, tem mais um episódio, vamos ver se se mantém, se eles conseguem se rearrumar aí pra tentar agradar no que eles estão errando pra audiência, né? Chegamos àquele momento esperadíssimo do nosso podcast, o contato com quem lê o nosso blog, com quem ouve o podcast, a hora dos comentários.
Adoro.
Que comentário a gente começa, né, Erika? Me diz.
Ai, sorteia um aí, joga pro alto.
Vou jogar igual a Xuxa fazia.
Gosto muito de você e as três coisas que eu mais curto no nosso show são Caverna Dragão, Thundercats e principalmente você.
Olha aqui, opa! Esse é de uma pessoa chamada Peter Bravo, um nome que me soa assim...
Levemente familiar.
Mas eu não sei de onde. Você tem algum palpite, Érica?
Não faço ideia.
Não lembro. Se é alguém que eu conheço, devo não ver há muito tempo, porque eu não lembro. Aí ela escreve assim, ó. Fia, tá chovendo aqui no Guaru e minha net tá baleando. Tô pedindo reparo técnico desde cedo pra gente poder gravar. Você sabe como funciona speed em dias de chuva. Ponto final. Olha, eu sei como funciona, eu moro em Guarulhos, uso speed e estou aqui online. Bom, pode me chamar de estrela, pode me chamar de diva, de Hegel, whatever. Se eu não aparecer...
Jorginho Sparks agora, Felix.
É porque não deu pra conectar mesmo. Eu sei que você vai me odiar por isso. A gente chegou a alguma conclusão sobre a participação do Peter no podcast, né, Érica?
Não, ele era irresistível. Ele era da série, mas causava, saía, não aparecia. Agora ele é Jorginho Sparks. Ele aparece esporadicamente.
Pois é, só pra causar.
Pra causar em momentos sugere.
Nunca se sabe quando a gente vai poder contar com o Peter, né? Já voltando à parte dos comentários, deixando as nossas estrelas de lado, eu queria ler um comentário, dois, aliás, muito ótimos, que eu recebi da Viviane, no post sobre o Supernatural, que chamava Jared Padalá, fora de Supernatural. Aí ela escreve assim, gente, olha só. Meu nome é Viviane, eu moro em Araraquara, eu tenho um sonho, eu quero conhecer ele, estou desesperada, eu sonho com ele e fiquei até doente com o mesmo, por causa dele, por favor, com o de novo, realiza meu sonho, eu queria conhecer ele no meu aniversário. Eu acho que ela deve estar falando do Jared, né? Aí eu respondi pra menina, falando que tudo bem, que eu ia tentar entrar em contato com ele, já que ele tá sempre aqui em Guarulhos.
Mentira!
Não, é verdade, pode ir lá no post de comentários. Tá escrito lá que eu escrevi isso. E aí depois me veio a Pamela, no mesmo post, escreve assim, queria a mesma coisa que a Viviane, mas fazer o quê? É quase impossível. Mas se for possível, me envie um e-mail, eu vou adorar receber ele aqui. Eu também moro em Araraquara e vou fazer aniversário ano que vem, dia 13 de maio. Combinei com elas de novo, deixei marcado para o dia 13 de maio a gente se encontrar ali na Estação Liberdade do metrô, que ele vai estar lá esperando a gente na catraca. E se alguém mais que está ouvindo o podcast quiser ir lá conhecer o Jared, está todo mundo convidado. Quem mais quer ir? Quem que vocês queriam conhecer de celebridade seriada?
Manda cartinha para a Porta de Esperança, né, gente?
Manda cartinha pro box, né? Quem você quer conhecer, Érica? Que eu combino. Lá no metrô Tietê, metrô Santana.
Deixa eu ver. Ah, pô, tem que ser uma pessoa só?
Qualquer um, eu conheço todo mundo mesmo.
Ah, ótimo. Então, pô, leva... na verdade eu queria tipo um coral do elenco de Grey's Anatomy. E com o pessoal de Glee dançando em volta. O que você acha? Dá pra fazer? Rola?
Pede um desafiante, mas algo assim... Difícil.
Já sei. Vou
colocar na Paula Fawcett.
Vou colocar na minha listinha.
Manda a Bela também.
A Bela? Qual Bela? A Bela do Crepúsculo?
Ou a Bela Fria?
Não, não é a Bela do Melrose, a RP?
Ela. Pô, ela. Eu queria ela, Amanda.
Ela manda, ela mata, ela foge. Vamos para o próximo comentário?
Então, outro comentário é: Rei Caio, a música Jump não é da Madonna, não. É do Van Halen, e já vai aparecer no próximo episódio. Tem um preview aqui de 30 segundos. Aí ainda tá falando da música de Glee, que no CD2 aparece, que vai ter uma Jump, e que na verdade não é efetivamente nada da Madonna. E aí continua o comentário. Sobre o sucesso das músicas, prefiro as do CD1, mas claro que esse CD eu vou ter que ter na coleção. Abraço.
Olha só, mas eu acho compreensível ter achado que seria da Madonna, afinal Madonna e Van Halen estão ali, dá pra confundir.
Pô, se dá. Não, o que eu achei mais legal desse comentário todo foi duas coisas bizarras. Uma, você achar que Van Halen e Madonna são coisas parecidas. E segundo, o cara falar que com certeza ele vai ter que ter CD na coleção dele. Alguém compra CD ainda, gente?
O único CD que eu vou comprar é o da Susan Boyle.
Ai, gente, tá amarrado isso.
Eu compro CDzinhos ainda, eu tenho esse hábito.
Eu prefiro não comprar, vamos dizer assim, né? Porque se eu disser o que eu prefiro, é perigoso.
Eu tenho um sistema que é pelo Tivo também, que eu consigo áudio.
É muita tecnologia, hein? Esse comment aí, esse comentário, foi do post que eu fiz sobre as novas... Sobre a nova coletânea de músicas do Glee, né? Que vai sair o Glee volume 2. E aí tinha lá um Jump e eu achei que ia ser o da Madonna, porque eles estão falando que vai ter um episódio aí só com música da Madonna. Mas não era o caso.
Então vamos para o próximo comment. A Simara, ela tá comentando no post da Easy, que deu golpe no Karev, deixou a conta para pagar. e ela comenta assim: que bom que parece que a Pindaíba no hospital vai ter uma trégua. E a Yang, toda chorosa por não ter um deus da cardio, estava ficando chato. Estava quase descaracterizando o personagem. Não foi ela que escreveu errado, não. Eu que falei errado mesmo. Descaracterizando o personagem. Persuagem. Aí foi ela que escreveu errado. Não foi eu que falei errado. É, assim, eu entendi o comment. Não tinha muito a ver com o que era em cima, mas beleza. Ela quis comentar de Grace e abriu o coração. Obrigada, Simara. Continua abrindo o seu coração.
Um beijo nele, aliás.
Não conheço. Não beijo coração de estranhas. Aí o que acontece? Eu acho que essa nova médica foi uma das melhores coisas que apareceu em Grey's Anatomy. Porque Grey's Anatomy tá muito perdida, assim.
Tá aí a deusa da Cardio. Se bem que eu achei ela meio açougueira na primeira cena que eu vi, gente. Que ela tava metendo a mão lá dentro do coração, de repente ela pegou aquelas patinhas e foi fritar o coração da personagem.
Ah, você não sabe nada de medicina.
Eu não sei mesmo, mas foi bizarra aquela cena. E aí só no finalzinho que a gente veio pra que ela... Viu pra que ela veio, né?
Porra, eu adorei, hein? Viu pra que ela veio.
E ainda assim, sei lá, é que eu não sei o nome, mas eu não sei, até pergunto pra Erika, nesse último episódio ela aparece?
Aparece.
É o nome de um urso, meu.
Você quer que eu fale o que ela faz?
Não.
Ok.
É Ted, lembrei, o nome da médica é Ted, nome de urso.
É, Ted Beer.
Isso, ela era do...
Third Watch.
E do Lipstick Jungle.
Não, eu me lembro dela em Third Watch porque Lipstick Jungle era concorrente de Kashmir Mafia e eu via Kashmir Mafia, não via Lipstick Jungle.
Bom, então encerradas as partes de comentários, vocês querem comentar mais alguma coisa ou tá...
Não, tá bom, chega aí de comentários, tá dando muito brecha pra esse povo ficar comentando no box. Agora todo mundo quer comentar pra poder aparecer e pagar de famoso aqui.
O podcast é nosso, né, Erika?
Isso aí, vamos falar dos séries.
Não, Fiotinha, antes a gente tem a nossa enquete. A enquete
A enquete de semana passada que nós deixamos para os nossos fãs.
É, uma maravilhosa novidade, sugestão da Erika. A enquete que a gente lançou no podcast passado era sobre sexualidade, se era marketing ou não, porque tava muito na moda beijo lésbico, beijo gay, lembra?
Uhum.
E aí a gente jogou lá várias opções. Que série ganhou?
Grey's
Anatomy com 26%. Em segundo lugar, 90210 com 24%. Aliás, eu não sei aonde... que essa série sabe se aproveitar bem da sexualidade.
De alguma coisa. Não,
assim,
coisa.
Até sabe se aproveitar da sexualidade dos outros, né? Mas não diria bem. Em terceiro, Melrose Place. Em quarto, The O.C. Em quinto, Six Feet Under. Que, vamos falar a verdade, junto com Grey's Anatomy, são as melhores aqui dessa lista, viu? As duas últimas eu recuso comentar, porque as duas últimas deviam se fundir e virar uma série só.
Opa, que medo que me deu agora.
Já pensou um Heroes Flash Forward?
Não, eu ouvi você falar que as duas têm que se fundir. Eu ouvi esse negócio de escambor, foi
mesmo. Eu achei que você tava com medo de assistir os personagens de Heroes em Flash Forward.
Não, eu não ia assistir isso, eu não sou maluca, eu prezo pela minha sanidade.
Ah, mas será que duas caquinhas não dá uma coisa mais ou menos, né?
Não, duas caquinhas dá uma cacona maior.
Duas caquinhas a gente já não dá mais nem a descarga, Léo.
O vaso fica entupido, aí dá uma cagada maior ainda, porque você não tem como tirar. Ih, vamos parar que o negócio tá ficando muito escatológico.
Que ele vira Melrose, né?
Mas assim, realmente, Grey's Anatomy é o que tá sabendo usar melhor. Tanto que fez um episódio especial lá pras duas, hiper fofuchas, hiper boazinhas, e é melhor do que McDream e a chata da Grey, que levantou da cama, mas se tivesse deitada, dava na mesma também, que ela também tá velha, tá estranha e tá chata. Falei.
Nossa nova enquete agora, qual série você decidiu que não verá mais? Que opções a gente tem?
Flash Forward.
Gossip Girl.
Grey's Anatomy.
House.
E Melrose Place.
É, se alguém desistir de Melrose Place, eu dou na cara, viu? Porque não tem motivo, a série tá ótima. Bom, vamos comentar então da Fall Season pra gente poder meter o pau e falar bem? Então vamos falar de Grey's Anatomy. Posso só fazer um comentário? Vocês perceberam que o Sloan tá sempre usando um pretinho básico agora?
Que ele tá pançudinho.
Ele tá pançudinho, meu. Eu acho que é isso. Só isso explica. Porque eu até achei, ou ele tá usando a mesma roupa desde da véspera de Ação de Graças, porque o episódio pulou de um feriado pro outro. Ou então, eu não sei, realmente.
Esse último episódio foi o pior episódio ever de todos os tempos. Uma bosta fenomenal de Grey's Anatomy.
Acho que eles quiseram fazer isso pra, sei lá, depois eles começaram a soltar vários promos de quando eles vão voltar pra gerar uma expectativa de novo, porque, meu...
Não, cara, eles quiseram... Por quê? A preguiça ou sei lá o quê, o motivo, não vai ter uma Grey's Anatomy esse ano, só ano que vem. Então, em vez deles planejarem o negócio e cortarem aquele episódio passado idiota que era só pra Izzy aparecer e causar e não causou nada, então não precisava ter tido... Poderia ter feito o Ação de Graça naquele episódio e feito o Natal Ano Novo nesse. Não. Fizeram aquele episódio tosco, pra nada. Nada importante aconteceu. E aí fizeram esse episódio e botaram tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Sem contar que muito mal produzido, gente. O que, que era aquele fade-in, fade-out em tela de fundo preto?
Movie Maker Rules, meu.
Então, eu tava assistindo, que aí começa, né, o episódio. Véspera de
Fade.
Ação de Graças. Aí, tudo bem, depois muda a Ação de Graças. Falei, ah, legal, é o especial de Ação de Graças de Grey's Anatomy. Eu não tinha lido nada de que não ia mais ter Grey's nessa temporada. Aí, de repente, véspera de Natal. E assim, de Ação de Graças pra Natal, demora um pouquinho, né? E eu falei, oi?
E outra, nem teve comemoração direito, gente.
Não teve. Aliás, a única comemoração que teve foi estragada por uma discussão da Miranda com o Bagela.
Uma discussão idiota, desnecessária, que era só ela não ter convidado.
É verdade, né? E outra...
Tem um cara que vai fingir o saco, não convida.
Aí ele me fala assim, de família e tudo mais. Eu entendi tudo errado, eles são separados, ele ainda é casado com a mãe da Bailey. Quem é o pai dela pra dar lição de moral? Se ele também tá passando o Natal longe da esposa.
Se é que ele tem esposa. Acho que nem deve ter, né?
Ou ela morreu e ninguém contou na história. Não entendi porcaria nenhuma.
Não, o que eu não entendi foi ele querendo pagar que ela ia abandonar o filho também por causa do trabalho. Ela deu uma lição de moral nele. Mas, nossa. Olha, na boa, e essa história do chefe bêbado tá me dando uma raiva. Eu não tô com pena dele, não.
Meu, eu tô com pena, sabe por quê? Porque aquele ator não sabe nem interpretar bêbado. Horrível, horrível. Parecia que ele tava fazendo comédia.
E outra, né? A Grey tá velha, não tá? Ela tá muito feia, cara.
Ela tá meio gordinha, né?
Não é gordinha, não. Ela tá carcomida. A cara dela tá estranha.
Tá bem estranha. Eu reparei nisso também quando eu tava assistindo.
Tá muito caída ela. Pra principal, tá muito... Parece que ela envelheceu, tipo, uns 10 anos dessa época que ela ficou na cama e voltou agora.
Sabeu que a gravidez fez com ela, né?
Não, o que fez com ela foi o marido ter traído ela grávida, né?
Oi?
O quê? A Ellen Popeu tomou um chifre durante a gravidez, filho.
Não sabia.
Foi mó bafão, todo mundo ficou sabendo.
Momento Melrose, né, gente?
É, Melrose feelings purinho. O marido, ela pegou o marido dormindo com a empregada na casa dela, um rolo assim.
Bafônico, hein? XOXO.
Oh. Ah, outra coisa também, gente. Por que os episódios de Grey's são assim? Vários personagens agora são focados, mas são muito focados e não tem nenhum outro plot acontecendo assim interessante. Foi igual. Teve aquele da Arizona e da Kelly, ficou naquilo ali, beleza. Só que os outros personagens não serviram pra nada.
É, tá virando Lost, né? Eles pegam um episódio inteiro pra discutir um personagem.
Aí no do Derek é a mesma coisa. Ficou lá no Derek, lá. O resto das pessoas só servia pra segurar a porta, falar oi. E o chefe lá, bêbado.
Não, parecia assim, meu, assim... Tipo, a galera, nossa, gente, ele tá bebendo de novo, não sei o quê. Eu falei, meu, e daí, meu?
Deixa o velho beber.
É, vamos ser felizes. Não, mas muito nada a ver também, enfim.
Dou na cara, viu? Se eu encontrar Shonda Rhimes na rua, assim, primeiro eu vou ter que reconhecer ela, né? Depois eu peço um autógrafo e depois eu dou na cara dela. Porque, pela mãe...
Foi ela que me disse que Grey's ia parar.
Ah, Erika, quando ela me liga, eu nem atendo.
Ah, a gente tava no Twitter, né? O que eu posso fazer? Não podia negar, né?
Eu tô muito ocupado promovendo o encontro dos fãs de Supernatural com o ídolo deles, sabe? Não tá dando.
Eu queria muito que tivesse a série do McDream na clínica de aborto no Novo México, na fronteira, para pessoas clandestinas.
Tipo uma coisa meio Weeds, né? Tipo...
É, e não, ia ser tipo assim, o mundo paralelo, mas tipo, Grey's Anatomy se fosse no Showtime, entendeu?
Ave Maria. Tô com soluço.
Nossa, essa é a nossa Grey, né? E não é a Little.
Aí tipo, fica que nem um episódio da terceira temporada, da mãe, da madrasta da Grey.
Érica, numa sim, só então... você me chamou de chato, gordo e corno, né?
A Grey não é corna. Isso ela não é.
Não que a gente saiba.
É, num episódio paralelo, quem sabe, né?
Pô, quem o Derek pegaria, hein? Trairia a Grey?
A Kelly e a Arizona.
Que medo. Podia ser com o Karev, né?
Não, podia ser com a Christina Young. Nossa, já pensou?
Ai, sabe o que seria ótimo? Porque pra mim agora eu tô que nem o pessoal da... do dia... Not in true, não, né? Meu negócio é causar. Se o Derek fosse traído pela Meredith.
Ah, mas eu acho que isso é possível, então não.
Não, mas peraí. Nobody does. Olha só. Só que, tipo, com a Young. Porque o negócio é desestabilizar o hospital todo. O negócio não é um caso que desestabiliza uma pessoa. O negócio é botar geral em pânico, entendeu?
Nossa, então coloca a Lexi tirando o Tiff do alcoolismo, ficando com ele.
É, porque ela gosta de homem mais velho. Mais velho que o chefe, ela não vai achar.
Exatamente.
Se ela curte mais velho, esse é o topo da carreira, né?
É, porque todo mundo, assim, tipo, a Grey que vai... Porque é a nova Grey, né? Ele já pegou uma Grey. Vai pegar outra, mas não é aquela que todo mundo achava. É a...
E aí ele começa a ver na pequena Grey, tipo, o espírito da mãe.
Da mãe que não é dela. Esse que é o melhor de tudo.
Muito, hein?
Ai, sabe o que ia ser legal também? Olha só, pra pirar a Grey's Anatomy direto. Pra pirar total mesmo. A Ben entrar no triângulo amoroso com o Mac Dream em Arizona. Porque aí quebra tudo. O hospital todo cai, entendeu? Ó, eu quero coisa que, tipo assim, é efeito cascata.
Volta todo mundo pro Mercy West, né? Fecha a porta do Seattle.
Porque olha só, rola logo o barraco. Porque olha só, a Grey não vai fazer barraco. A Grey vai ficar chorosa, aí a Cristina vai ficar comando as dores. Mas a Kelly vai logo girar a baiana logo. Vai logo botar a mão na cintura, vai querer quebrar os ossos toda. Bailey, entendeu?
Tô louca sem calcinha.
E aí o hospital, ele é desativado e eles abrem uma clínica alternativa. E aí dá pra fazer já o spin-off com o Max Von.
Não, e na verdade, olha, melhor. Ó, as outras de Grace, elas entram numa coisa zen pra poder superar essa crise. E aí abre uma clínica de terapia alternativa com acupuntura, pedras, sais de bar. Só que ela tudo, na verdade, é uma fachada, porque embaixo tem essa clínica do Mark Dream, tipo.
Isso é um brainstorm valioso.
Não, isso aí é chá de santo daime. Fazer outra coisa na hora de se drogar. Não ver TV, gente.
Shonda Rhimes pagaria por este podcast.
Vamos continuar, vamos voltar.
Vamos lá, vamos lá.
Próxima série. Vocês viram até que episódio de Melrose?
9.
Eu vi metade do último.
Eu não vi o da Amanda ainda.
O da Amanda eu não vi também ainda. Aliás, queria deixar minha reclamação, hein?
É, isso aí.
Ativo ainda não disponibilizou as legendas.
Tá barra, Melrose nunca sai legenda agora. É sempre essa enrolação.
Sempre deixam ela pra depois.
Preconceito.
Não precisa gerar expectativa. A gente já tá com expectativa. Ainda mais nesse, que é o episódio que todo mundo mais quer ver, né?
Não, tá demais, cara. A legenda tá muito lenta. E não tem tanta coisa pra legendar assim, gente. É só baixaria. A minha pessoa ficou pé e colou o que falou no episódio passado.
Eu assisti os primeiros minutos desse último de Melrose. Sabe quando você, tipo... Acho que, sei lá, às vezes você tinha essa tapa na cara, barraco, lá, lá, lá. Mas até que tinha um fundinho de motivo. Meu, essa tal dessa Amanda, né? Ela volta...
Opa, essa tal dessa Amanda? Eu vou fingir que eu não ouvi. Eu vou dar na tua cara.
Faz assim, olha. O Caio vai me dar toda a minha Rose Place antiga pra eu assistir. Aí eu vou mega sentir o que vocês sentem.
Primeiro você cria um altarzinho com fotos da Amanda... Venera.
Mas então, o fato foi, sabe quando você começa a ver umas coisas muito gratuitas? E eles fizeram uns negócios assim, em 10 minutos do episódio, você fala assim, meu, vocês vão fazer o que agora? Matar todo mundo e renovar o elenco?
É, mas é assim, Melrose.
Melrose, você é conhecido por mortes esdrúxulas.
Não, mas então, mas meu, só teve uma até agora. Eu queria tanto que mais gente morresse.
Ai, na boa, o Og foi embora. Por que não podia ter morrido?
Podia.
O Og voltou.
Voltou? Ai, gente. Ai, tomara que ele morra.
Não, mas ele voltou pra morrer ou pra ser preso, né? Porque ele vai sair da série.
É, então, mas então que ele morra, porque, sei lá, cara. Ai, sabe o que podia acontecer? Baixar o espírito da Kimberly nele, ele botar uma peruca ruiva e ficar louco, girando, e tacar fogo e explodir o prédio de novo.
Presta atenção, a Violet mata ele, fica louca, é internada, e de lá da prisão ela começa a mandar ameaças pras pessoas do condomínio sem nem eles saberem quem é. E ela vai revelando o passado, e aí eles vão falar, ué, mas quem é que sabe tanto da minha vida? E aí na segunda ou na terceira temporada ela volta, e aí vai ser aquele sucesso, show de interpretação, Emmy, Oscar, tudo que a Ashley Simpson
merece. Show de interpretação pra quem? Outra pessoa vai me interpretar a Violet. Ela vai fazer uma cirurgia plástica e vai virar outra pessoa.
Nesse meio tempo ela vai aprender a atuar.
Tá aí um plot bom, hein, pra gente que adora essa palavra, né, Erika? Esse plot seria magnífico.
Caiu para roteirista, gente. Caiu para roteirista.
É. Não, mas na boa, eu acho que tinha que ter mais morte, acho que tinha que ter uma, tipo, sei lá, um tiroteio, uma... Oh, e outra coisa também, aquela menina também, aquela tal da doutora PayPal tá fogo, hein?
O circo já podia ter pegado fogo, tipo, faz muito tempo, de todo mundo descobrir, uhul.
E outra, ela acha que ela vai chocar a Elle, se ela falar isso, a Elle? A Elle tá nem aí.
A
Elle
é a nova encarnação do mal depois da Amanda, né, gente?
Claro. Ela pode até virar e chegar e falar assim, nossa, me chama pra próxima, né?
É, sabe? Pô, se precisar de dupla pra poder render mais, tô indo aí, tamo dentro.
Não, e o pior, a cena mais realista do seriado é quando ela recusa dar um beijo no David. É muito puta mesmo, né? Dá tudo, carreira, mas né? Beijar na boca, não. Beijar na boca é demais.
E outra também, esse David também é outro personagemzinho susto, né? E aquela criança, você viu o episódio 9, não viu, cara?
Vi, sim.
Ai, que a criança caiu de meio palmo.
Gente, nada a ver, né?
Não, eles tentaram humanizar o personagem, mas de boa. Quem quer ver ser humano em Melrose Place?
E outra, gente, como é que a criança caiu dali e quebrou toda, cara? Foi parar no Seattle Grey, sabe? Tipo...
Alguém já assistiu O Corpo Fechado? Então, igualzinho.
Ah, é muita forçação, cara, na boa.
Então, exatamente por isso, eu já vinha de um ambiente hostil do episódio 9 por causa dessas palhaçadas. Porque assim, eu acho que tudo bem, ser totalmente baixo e tal, eu gosto disso. Agora tem umas coisas e fala assim, meu, vamos chutar o balde mesmo? Vamos chutar? Tipo, meu, aí ele cai, tipo, 2 metros, meu Deus, quebrei não sei o quê, e aí, tipo, rola o maior drama. Eu falei, meu, não é pra isso.
O menino cai do negócio, precisa de um transplante de fígado, né? Foi quase isso. Precisa transplantar o fígado desse garoto porque ele tem cirrose, só faltou isso. Era muito drama.
Não, na boa, Melrose tá muito fraco, tá pegando muito leve. Eu acho que tinha que ser mais pesado, cara. Tá muito, muito leve, sabe? Tinha que ser uma coisa mais assim, tipo, sabe? Ela assumir mesmo que tá mesmo PayPal mesmo, quem paga tá levando, entendeu? E todo mundo, é isso aí mesmo. E o negócio de escambar de vez, entendeu? Aí a Amanda chegar e se falar assim, eu revelo que na verdade a dona do Bataclan sou eu. Aquela outra que eu mandei, na verdade não é nada a sua chefe, o doutora Laura. Eu sou a dona da maior casa aqui de Beverly Hills, bababá.
A gente tá falando de PayPal porque a gente fez crossover com os seriadores e agora a gente se acha no direito e a gente vai mesmo roubar as gírias boas, né?
É isso aí, faz parte.
Não, então, a Amanda chega e ela demite o chefe dela. E ela vai virar a chefe da ela.
Oh, meu Jesus, a Beat ganhou a melhor mentora que ela podia ter no mundo.
Exato. E aí, tipo, o cara vai conspirar falando que a mulher tá pegando todas as informações possíveis sobre ela e que, tipo, meu, ela tem que sair disso. Aí a Amanda vem e fala assim, que, tipo, tem que tirar a Riley de algum modo dessa história dela ser modelo porque ela não tem histórico. Aí eles criam um histórico muito nada a ver pra Riley e aí ela se recusa porque vai contra a moral dela. Que moral, meu? Não existe moral nessa série.
Não, o pior é que existe, mas a moral toda tá na Riley e, tipo, ninguém gosta dela. É porque ela tem moral, né?
E outra, que moral que ela tem se ela beija na boca de outro? Ah, gente, que moral. Aquela garota ali, no dia que ela virar pro lado de descambar, ela vai ser pior do que todas as outras juntas, cara. Eu tô esperando a hora que ela vai descambar. Porque foi igual a Alice. Deixa eu dar uma bebida na mão dela, que ela vai ficar louca. E aí pronto, vai descambar geral. Que aquele cara que tá com ela que é otário. Ele é otário, agora ela nem é não.
Ô, Érica, quando isso acontecer, vai ser pior do que Britney Spears encontra Lilo e Paris Hilton. Escuta o que eu tô te dizendo.
Mas é, e aí, meu, os dois ficam naquele baba-ovo de, ah, meu Deus, a gente, eu tava bebinha e dei um selinho no moço, ah, vai pro inferno.
Ai, casal mais boring do universo.
Nossa. Total.
Eu tinha que explodir aquele lugar lá e morrer os dois, porque na boa não tem como.
Sim. Podia rolar, tipo, já fazer uma 3 no Melrose. Aí eu já acho bem tão mais pertinente quem gosta.
Ah, mas eu não sei, hein? Quem seria o melhor threesome de Melrose Place?
Ah, com certeza ela vai estar no meio. Porque ela, né, vai ser o elo de ligação, né? Já que ela é bicombustível.
Ela é bicombustível, ela tem que estar lá pra fazer a coisa explodir.
Ela, o David e o Og. Minutos antes do Og morrer.
No, e aí, olha só, pensa só. Aí o David não quer pagar de, pô, tipo assim, não vou falar que tava lá com o cara lá, né? Não posso confessar. Ele vai preso porque ele não tem álibi.
Ah, olha, a gente seria muito melhor roteirista do que os roteiristas de Melrose.
E aí a ela, meu, fica mó triste, não sei porquê, e vai se consolar com a PayPal e elas viram, tipo, namoradas e parceiras de profissão.
De crime.
Exato.
Essa é a segunda temporada de Melrose. Gostou? Manda um e-mail pro CW, fala, olha, Caio, Érica e Léo são as pessoas corretas pra tocar essa segunda temporada e fazer ter audiência.
Nossa, imagina o David na cadeia passando uns perrengues, tipo Oz.
É, vai ser mocinha da galera.
Ô, com aquela cara de tonto. Isso sim, pô, tá vendo? Isso aí é Melrose e vai pra Showtime.
Né?
Flash Forward.
A série que nem voltando pro começo se arrumaria, né?
No way. Eu, na verdade, eu só quero falar dela bem rapidinho, que é porque eu vi o último episódio, assim, e foi uma bosta, como eu achei que seria, mas eu tenho que comentar porque é tipo pra fechar a conta e passar a régua. Nunca mais vocês vão me ouvir falando dessa série.
Eu também não vou falar mais não, parei de assistir. Se for, se eu ouvir, eu tô falando mal.
É, estilo Heroes, estilo Smallville. Assim, porque, nossa, cara, foi muito cúmulo. Ó, o Boring, do chefe lá do galanzão, que pra mim é feio toda a vida, que teve lá a visão e botou todo mundo maluco e ia bêbado.
Ah, o Shakespeare.
O principal,
O irmão do Voldemort.
Isso. Aí ele vai, tá lá, mó negócio, a mulher quer falar com ele sobre o casamento, bababá, ele sabe que o casamento dele está pela bola 7, que ele já viu lá na previsão e tudo. Aí a mulher toda lá tomando banho, chega de toalha, olha bem, vou ter que ir lá porque pegaram uma gangue, tchau, hein? Gente, na boa, isso não é sério não, né? Aí a outra...
sobre a série é sucinto, tipo, dormir.
Não. Aí chega a outra tomou o tiro lá, voltou agora. Aí chega a Janice lá, ai, não sei o que, tô louca porque eu vou ficar grávida, tô louca. Só que aí, em vez dela ficar louca e sossegar, não, o que, que ela faz pra evitar ter uma gravidez de que ela não sabe? Ela quer fazer inseminação artificial.
Ai, Jesus.
Gente, como é que a pessoa faz uma coisa pra evitar uma coisa?
Não, então, é aquela coisa toda, né? O futuro acabou influenciando no futuro.
Não, gente, mas o problema é que não influenciou. É essa que é a questão. O cara sabe que o casamento dele vai acabar, a mulher tá toda lá se oferecendo, ele vai embora atrás de gangue. Porque ele achou uma gangue que tem a tatuagem de 3 estrelas. Gente, qualquer criança na rua pode ter essa tatuagem. É uma tatuagem hiper normal.
Até a Gisele Bündchen é dessa gangue, né, gente?
Cara, então se ele for atrás de todo mundo que tem... Ah, gente, pô, para com isso, né? Aí ele vai, sabe que o casamento dele tá pela bola 7, ele vai atrás de um monte de homem tatuado, entendeu?
A gente já sabe o que ele curte, né, Érica?
Não, ah, muito suspeito, cara, muito suspeito. Aí a outra, pra evitar ficar grávida, fica grávida. Como assim, gente?
Ô, Érica, estes são os sensacionais, abre aspas.
Plots.
Fecha aspas. De Flash Forward.
Era isso que eu queria falar, realmente deu. Beijo.
Beijo e não me liga, nem me manda e-mail, nem me tweeta. Ó, já que tá falando de ficção científica, e vi, hein, gente?
Ó, eu vi só o terceiro episódio.
É, eu vi até o terceiro também, o quarto ainda não saiu. E vou te falar pra você, hein? Tá ficando ruinzinha.
Ó, na boa, eu não vi porque eu achei que já ia ser ruim desde o início. Mas falaram que foi bom o primeiro episódio, tal, tal, tal. Mas eu nem me cocei muito pra ver. E olha que eu gosto de ficção. Mas o terceiro episódio que eu vi, de vi, achei chato. Achei aquele garoto insuportável.
Nossa, gente.
Perda de tempo, de minutos de nossas de vidas produção. E de fitas, né? Pra gravar aquela porcaria. Que tem a história daquele menino com a alienígena gostosinha loira? Pelo amor de Deus, que ela seja importante no final dessa temporada. Porque só isso explicaria.
Caiu pra mim, eu vi na regra do tipo assim, vamos fazer um final de episódio muito bom porque as pessoas vão achar que os 40 minutos valeram a pena. Eu digo que os 40 minutos não valeram a pena.
Eu passei, eu não vi 40 minutos. Acho que eu vi uns 27, mais ou menos. Porque quando ficava boring demais, eu...
Dá vontade de dar um flash forward do vídeo.
É, cara, porque não dá, cara. Se for pra ver tudo, eu vou dormir.
Então, sabe o que pega? O ritmo do roteiro, ele é tão devagar quanto se fosse uma série mesmo dos anos 70, né? Tipo, é um remake, não precisa seguir o roteiro.
Não, não é porque parece uma série dos anos 70, não. É porque eles não sabem fazer.
Ah, eu acho que tem uma pegada muito seriado mais antigão.
Não, eu acho que tem uma pegada muito ruim de seriado que não tinha roteiro.
Também. Muito do tipo assim... Olha, aparecia aqui Prometeu, eu vou me encher de linguiça.
É igual Flash Forward, tá no mesmo embalo. De tipo assim, começou, no início empolgou, depois foi caindo. Por quê? Não tem roteiro, eles não sabem, eles não têm frente. Tipo assim, o Flash Forward se baseou no livro, mas não leu o livro. E vi, se baseou na série, mas também não deve ter visto.
Não, porque, então, eu continuo achando, tendo essa mesma opinião. Pra mim, eles estão muito presos ao roteiro do original, onde eram aquelas ficções científicas que, beleza, a gente tá falando de alienígena, só que Hello, a gente tá nos anos 70, a gente não tem como fazer muita produção, então vamos fazer todo mundo correndo dentro de prédio e blá blá blá. Ah, pelo amor de Deus, quem quer ver uma série de invasão alienígena não quer ver essa coisa claustrofóbica que tá vindo. Eles só fazem plano de imagem fechado, você não consegue nem ver o prédio dos Vs, que eles vivem falando, ah, o prédio dos Vs, ah, eles só podem ficar lá. Você já viu a fachada daquele prédio? Nunca nem mostraram.
Sabe o que que é? Olha só, eles estão querendo ir pra uma coisa assim, tipo, no último episódio eles vão mostrar e falar assim, oh, que fenomenal que era o prédio dos Vs, caraca, você viu, sabe? No quarto episódio, que é o último dessa coisa, vai aparecer. Só que eles não souberam fazer. Tipo, Battlestar Galactica é de uma série tosquíssima. Que a série era maneira, mas assim, era tosca. E o que que eles fizeram? No primeiro episódio não teve essa coisa de ficar, ai, vamos esconder pra poder mostrar. Não, de cara, já botou todos os caras pra aparecer, como é que eles vão estar agora, as naves já brigando e tal, tal, tal.
E uns cenários muito legais, que você não ficava perdido assistindo a série. Eu fico perdido assistindo o Vi.
E mesmo assim, a série, e mesmo assim, porque o primeiro episódio é boring toda a vida de Battlestar Galactica. Mas eles mostraram tudo, explicaram tudo nos mínimos detalhes. Agora, Vi não explicou nada muito bem, também não mostrou nada.
E aí você fala, tipo, você dá dois segundinhos naquele momento de suspense pra falar assim, nossa, aí tem coisa. E, tipo, fica nisso pra sempre.
É tipo aquele olhar, tão...
É.
Não, e aquela nave espacial, quando eles estão dentro? Como é mal feito aquele chroma key, hein, gente? E é sempre o mesmo. Fica aquele corredorzão branco.
Parece desenho animado, que é sempre o mesmo fundo. É igual He-Man, é feito no mesmo estilo He-Man. Então, o fundo é o mesmo pra tudo. Não, não, na boa, o problema é que eles, foi o que eu falei, se eles não gastaram dinheiro nem com publicidade, eles não gastaram nem dinheiro com a série. Eles deviam ter caprichado na produção da série. Feito maquete, feito um lugar mesmo que tivesse aquilo realmente para poder ser gravado. Mas não, pouparam o dinheiro em tudo e no final tá essa bomba.
Não, até os efeitos especiais da Rede Globo fazendo a Índia lá na praia do Rio de Janeiro ficou mais decente.
Eu tô achando que Vi vai ser a nova Invasion. Aquele invasão, nossa, vai ser a mesma coisa.
Se Vi continuar assim, te juro, não vou desistir da série, porque ela não é nem uma série, é minissérie.
Que né? É curta, né? Só por isso.
Então dá pra encarar pra pelo menos poder falar mal, né? Gente, de boa, 2009 é um ano a ser apagado, né? O que que tá tendo de novo?
Tá muito ruim. Até as séries antigas estão boring e as séries novas não estão conseguindo se manter, nem trazer nada de novo. Tá tudo muito repetitivo, muito cansativo. É, outra série também que descambou também, pra mim, e que vai descambar mais ainda, que agora pra mim acabou de vez, porque eu falei que não ia ver nunca mais, mas eu voltei a ver.
House.
É.
Uma série que, assim...
Foi totalmente mal aproveitado. House foi muito mal aproveitado. Todas as oportunidades que eles tinham, jogaram pelo lixo.
Eu achei que foi a maior cagada de maiô, que, assim, eles estavam indo até que bem, tinham dado uma recuperada, conseguido distribuir um assunto interessante pra mais de um episódio, porque tudo se resolvia em um só, né? E aí, meu, começa a ficar boring essa distribuição de assunto. Que aquele de laba, de bala, não sei das quantas, meu, morreu, já foi, ok, foi tenso o negócio, mas não devia ter causado tanto, eu acho que eles exageram no drama, né?
Não, e outra, foi muito mal aproveitada a história do plot da Cameron. Todo mundo já sabia que ela ia sair, correto?
Sim.
Legal, maneiro, já tava decidido desde sempre, o seriado começou e a gente já sabia que ela não ia ficar.
É, se bem que eu li uma entrevista que talvez ela volte, viu?
Não, tudo bem, mas mesmo que ela volte, não volte, whatever, ela ia sair, todo mundo já sabia. Então por que não criaram um plot do início tendo a ver com a saída dela? Criaram um plot da saída dela, desse episódio do tal do Babaloa maluco lá? Só que foi um plot imbecil, cara. Adoro falar plot, pareço chique, pareço fino.
Mas olha só.
Foi, não teve nada a ver, tipo assim, coisa birra de criança, tipo, ai, você não acredita em mim? Ai, tá de mal. Ela, pô, vai se tratar, né, gente?
E ela ainda começa o discurso do tipo falando, eu gostava de você. Eu, tipo, meu, da onde veio isso, velho?
Ai, cara, nessa hora que ela falou isso, eu ouvi aquele sambinha.
Eu me apaixonei pela pessoa errada, e nem sabe o quanto que eu estou sofrendo.
Ok, entendeu? Assim, não, tudo bem, cara, na boa, ela falar aquilo tá dentro do contexto, tal, 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 mas o que eu achei errado foi sair a única pessoa que é antagonista do House. Acabou, agora o House pode fazer o que quiser, que ninguém vai falar nada. Porque
gente!
O Formão baba ovo, o Chase não serve pra nada, a Tertin tá perdida, que ela quer causar e ficar louca. E a Curry agora tá de furulona lá com o cara, pô.
Alguém entendeu o namoradinho novo da Cud?
Não, é o que eu tô falando. Então, aí a câmera foi embora. A Cud tá com ouro, com outro, o House faz o quê?
O House faz o quê? Fica louco, como ele sempre fez.
Foi o que eu falei. Olha só, pensa só no meu plot. Ele voltava pra clínica e tal. O novo House percebia que, na verdade, o amor da vida dele era a Cameron. Que ele tinha que terminar com a Curry e ficar com a Cameron. Só que a Cameron é casada e ele não pode terminar com a Curry, porque a Curry é chefe dele. Olha só. Aí a Curry fica evil. Porque ele quer ficar com a Cameron. E começa a causar várias situaçõezinhas, entendeu? E aí cria morrebu em House, entendeu? E aí a Cameron acaba largando o cara pra ficar com ele, só que aí ele resolve que não, é melhor não. E aí ela fica a pé da vida e vai embora. Aí sim, isso é um plot que causou e ia causar até o final da temporada mesmo, ela lutando.
América, mas isso é plot de Melrose Place, não de House.
Cara, que seja, porque olha só, House deixa de ser House a partir do momento que criou aquele primeiro episódio maluco, que era tipo um filme para a TV. Entendeu? Então vamos criar em cima. Se não era pra voltar pro mesmo, vamos causar. Mas nem causarem nada, sabe? Ficou na mesma, cara. Vai voltar tudo a mesma coisa.
Vocês acreditam quando alguém pede demissão ou é demitido em House?
Ah, não. No House não tem nem pé nem cabeça. Todo mundo volta. Só não volta quem morreu. Isso porque o House tá sóbrio. Se ele ficar loucão de novo, de repente volta também.
Nossa, se a Amber voltasse, imagina. Isso ia ser bom.
Ai, cara, não. Tipo, sabe que já apareceu uma irmã gêmea da Amber?
Não, meu, eles pegam, tipo, abrem um caixão, não sei nem se ela foi enterrada, mas enfim, abrem um caixão.
Ela não tá lá.
E, tipo, e ela não tá lá. Na verdade,
a gente
assim,
tá vendo muito Melrose.
Eu acho que a gente tá vendo muito Melrose. Ou então Fringe, né, porque tudo tá na coisa paralela aí, na dimensão paralela, pelo amor.
Tem um corpo, mas o DNA não é da Amber, assim, e tipo...
Ai, CSI, faz um cross com CSI. Caraca, piro muito, cara. Ai, nossa, a gente tinha que ser muito roteirista de Hollywood. A gente ia, putz, cara.
É, tudo ia virar Melrose. Gente, vocês têm mais algum comentário de alguma outra série?
Não, não. Melhor não, né? Chega. Chega de viagem por hoje. Esse podcast foi sobre viagens alucinógenas, não sobre série.
Muito, muito, muito.
Foi muito Lucy in the Sky Diamond. Bota a foto do Beatles assim, cara.
Pelo amor de Deus, olha
pode
só.
Pode botar assim, é foto do Beatles, entendeu? Submarino amarelo, que a gente tá...
Agora é aquela hora em que a gente traz um convidado para comentar as séries que ele está assistindo e depois que esse convidado, que é o Felipe, vocês já conhecem, já ouviram, depois que ele disser o nome das séries, não adianta pensar, ah, tá explicado por que o Felipe é convidado do Caio para comentar no podcast, tá? Eu não forcei ninguém, forcei, Felipe?
Não, eu queria falar de House e Grey's Anatomy, mas aí você me mandou um e-mail assim, você quer participar do chat? Eu falei, quero. Aí você falou, então tem que ser, você vai ter que falar de Gossip Girl. E aí você pode escolher a outra série. Eu escolhi Modern Family.
Adoro essa coisa, coação total.
É, a gente começa a falar de Gossip Girl ou Modern Family? Qual você prefere?
Eu prefiro falar de Modern Family primeiro, porque eu acho que de Gossip Girl vai esquentar mais um pouquinho a discussão.
Então diga, Modern Family, o que você acha? O que te faz assistir Modern Family?
Ah, o que me faz assistir é que eu rio muito com a série, assim, num momento, assim, que eu sempre defendia que Thirty Rock era minha série de comédia favorita e eu sempre ri muito, de repente eu comecei a ver Modern Family e a achar Thirty Rock menos engraçado.
Menos? Chato, né? Você quer dizer?
Não, ele tá menos engraçado. Ela continua boa, mas Modern Family tem mais graça.
É, até porque começou agora e tem um falso documentário, então, assim, eu acho que eles usaram muito bem a fórmula. Os atores são muito bons, então funciona muito bem. A gente acredita, assim, né? Claro, a gente sabe que não é nada de verdade, mas a gente acredita na família, porque eles são muito bem entrosados, assim, as piadas funcionam muito bem.
E, assim, não é aquela coisa escrachada, né? Dá pra acreditar na graça que eles fazem, porque não é nada impossível de acontecer numa família normal e moderna.
É, o pai de família, o que tem três filhos... Duas meninas e um menino.
O Phil, não é?
Isso. Ele tá um pouquinho exagerado. Mas ainda tá engraçado.
Eu acho ele o melhor personagem que tem.
Ah, gente, eu acho o Manny.
Eu ia falar. E o gurizinho pequenininho também, muito bom. Ô, Érica, você assistiu algum episódio de Modern Family?
Não tive muito interesse, não. Não gosto dessas coisinhas, não.
Por quê? Me diga.
Ah, tô afim de ver famílias divertidas e que, não sei, tô afim não.
Contigo é mais intriga mesmo, né?
Não, meu negócio é baixaria mesmo, Melrose pra baixo, entendeu? Gossip Girl pra mim é leve, por isso que eu não gosto também.
Mas dá uma chance pra Modern Family, porque não é...
Tem barraco? Tem alguém que fura o olho de alguém?
Tem barraco.
Tem barraco.
Muito boa.
Pior que tem barraco é barraco com latino, Érica. É muito boa aquela personagem. E o sotaque dela é perfeito, muito engraçado.
Eu acho que assim, eles acertaram a mão muito no elenco. Eu não sei se qualquer outro... Tipo, eu não consigo imaginar qualquer ator hoje fazendo o que eles fazem, assim... Eles se entrosaram muito bem.
E a esposa do Phil, gente, de onde é que eu conheço aquele rosto, meu?
Ah, ela é a... Aí tocou no assunto Lost, né? Ela era a esposa do Jack, namorada do Jack.
Ah!
Ah, é. Essa aí. Aqui. Chifronésia?
Isso. Essa aí.
E aí, mais comentários sobre Modern Family? Ou já pulamos pra baixaria? Não total, né? Porque a gente não pode tirar esse posto de Melrose Place. Mas enfim. Você assistiu o mais recente de Gossip Girl, Felipe?
Assisti o com a Lady Gaga. Nossa, deve ter sido o pior da temporada, porque assim, foi extremamente forçado.
Ah, ela ficou fazendo poker face.
Ele no box, né, de ela conversando, falando como que ela tinha planejado, que ela não ia fazer uma participação superficial, que o roteiro tinha que envolver... A música...
Você acreditou?
Eu acreditei. Mas assim, paguei pra ver e realmente ela não mentiu. Ela não mentiu. Porém, é muito mal feito. Não sei, a música não entrou legal. A apresentação foi tosquíssima.
Foi muito teatrinho, né, meu? Parece que faltava alguma coisa na apresentação. Agora, deixa eu falar uma coisa. A Lady Gaga não mentiu e o box também não aumentou, viu, gente? Eu também tava na super expectativa desse episódio quando eu vi... Porque, olha só, eu peguei o episódio, eu fui direto na parte da Lady Gaga. Aí falei, mas que merda é essa? Aí depois eu voltei a assistir o episódio inteiro, até que ficou um pouquinho melhor. Eles envolvem a música dela na questão do roteiro mesmo, pegam algumas músicas famosas e envolvem num teatrinho que eles estavam armando pro episódio. Mas depois com aquela sensação de que faltou alguma coisa.
É, deixando claro que eu não sou fã da Lady Gaga, mas eu gostei muito da apresentação dela no VMA. Aí eu queria ver o que ela ia fazer no Gossip Girl, enfim. Mas eu tava mais afim do episódio em si.
Carrie é estranha sangrando, que achou que ela ia sangrar de novo lá no Gossip Girl.
Não nada, falo sobre Lady Gaga, gente.
Olha, eu não sou fã nem odeio, mas eu esperava mais, porque ela é tão bizarra, o que ela faz é tão bizarro.
No final do episódio,
na boa, eu queria que ela entrasse e, tipo assim, desse na cara da Georgina, tipo assim, a Georgina ficava assim, caraca, não acredito. Ela me maltratou, sabe? Tipo, porque ela é mó que causa mais um Gossip Girl, pelo que eu entendo. Então ela tinha que ser humilhada pela Lady Gaga, cara. Tipo assim, a Lady Gaga é muito ruim, é pior do que ela, entendeu? Tipo, pra causar mesmo. Agora, pô, ficar fazendo musical vai se danar. Só vejo o Glee.
A Georgina causa tanto que ela só faz participações esporádicas, porque senão a gente não aguentaria.
Então, podia botar as duas logo pra poder criar um barraco, tipo assim, a minha nova amiga, aí ela fazendo um poker face, sabe? Uma coisa assim. Ah, não, começando a sangrar no meio da rua, sei lá, qualquer coisa. Mas essas coisinhas de musical, vê Glee, gente. Aí, hein?
No quesito musical, não tem como comparar com Glee. O poker face da Lady Gaga foi bem bad. Muito fraquinho.
Quando começou essa terceira temporada, tava todo mundo tão diferente, assim. A Blair tá meio loser, o Dan tá safadão, a Serena tá a boazinha. Então, assim, eu não entendi realmente... Parece que demitiram todos os roteiristas e colocaram outros, sabe? Assim, eu não sei se é pressão do canal, não sei o que está acontecendo, mas, assim, não são as mesmas pessoas, sabe? Então, ali foi isso, assim, de diferença, assim. Então, assim, essa estranheza faz com que a gente ache a série estranha mesmo. O arco da temporada eu tô achando muito interessante. O problema são essa bacalhada que deram na série mesmo, essa forçação de colocar...
Você acha que vai durar muito tempo essa série? Acho que já tá meio estranho, né?
Não vai durar. Depois dessa temporada não vai durar, até porque a audiência tá baixíssima.
É, eu acho triste. Assim, eu vejo eles tentando polemizar com algumas coisas que já não fazem nem tanta polêmica. Que, pelo amor de Deus, hein? Três é par mais xoxinha.
Nossa. É, eles até mostraram um pouquinho a mais nesse episódio e tudo, mas assim, soa tão falso, né? Fica tão... Não sei, né? não cabe muito em Gossip Girl. Não pode, a gente não pode ter cena de sexo, não pode ter, sabe? Então tem que mostrar, fala, mas não mostra muita coisa. E...
só mostra o drama. Eles fizeram três apart, de repente ninguém mais era amiguinho, todo mundo virou bitch. Ok, isso é legal em Gossip Girl, eu adoro quando todo mundo é bitch.
Eu vou ver a temporada toda, vou dar uma chance. Verdade, porque eu realmente gostei muito da primeira e da segunda temporada. É, assim, a série que eu vejo sem compromisso, assim, não sem compromisso que sai o episódio eu vejo, mas, assim, sem esperar muita coisa. Então eu me divirto. Me divertia mais, mas ainda me divirto.
É entretenimento. Então é isso aí. Essa foi a participação do Felipe Vaz. A robinha dele lá no Twitter, ó. _ Felipe, _ Vaz com Z. É, no podcast passado, a gente fez uma promoção de DVD do The Mentalist. E nesse podcast, a gente traz o vencedor do DVD do The Mentalist. E o vencedor foi... @e_marques. A próxima promoção é de um seriado que a gente nunca comentou o season finale aqui no nosso podcast, que é True Blood. Primeira temporada saiu aí em DVD e agora chegou a trilha sonora que a gente está sorteando para o primeiro que responder conforme a gente vai anunciar no post do podcast. Então boa sorte para todo mundo que participar. Antes de encerrar o podcast, vamos deixar a Erika falar, o Léo falar, o Felipe falar e aí a gente acaba com a musiquinha da Lady Gaga no Gossip Girl, que foi o que a gente estava comentando aí até agora. E aí, gente, considerações sobre o podcast?
Primeiras visitas, Felipe.
Ah, sim, eu gostei muito de participar, assim, mas eu espero realmente falar, eu ter uma próxima chance, né, pra falar de uma série boa, de verdade. Quando vocês quiserem falar de True Blood, de Dexter, de Lost, vocês podem me chamar também pra gente, eu aceito o convite. Mandar um beijo pra todo mundo, vou convidar meus amigos que não assistem Gossip Girl, mas que sabem que eu assisto pra escutar o podcast de vocês.
Sem vergonha, né, Felipe?
Sem vergonha.
E você, Léo?
Olha, quero agradecer muito pela essa animação toda, adoro vocês. E eu quero falar que todo mundo tem que assistir a série Being Erica, que é uma série canadense.
Sim, sim, sim.
E uma série nova inglesa que se chama Misfits. Então eu estou recomendando aí pra bombar na internet e a gente fazer uns pods só pra eles.
Opa, depois você me passa onde eu compro.
Aham. Uhum.
E você, Erika?
Não, eu falo que eu tô por aqui mesmo e não tenho nada assim pra falar. Eu recomendo também, vejam Erika, porque eu tive muito trabalho pra fazer essa série. Vocês têm que dar valor. E, assim, recomendo a pararem de ver Flash Forward, que eu acho que vocês têm mais o que fazer. Vão ver Melrose, então, se é pra ver porcaria. Ver Gossip Girl, salvo uma série do ostracismo. E só isso. Com prazer.
Então é isso, gente. Fiquem aí com Lady Gaga.
je veux ta revanche, je t'en amour.
She had style, she had flair, she was there. That's how she became the man.
Nobody knows where they might end up. I'm no Superman.